A gente sabe, Gessé, que por mais que você fizesse não mudar o pensamento do prefeito a respeito dos, das questões básicas do município, no geral, e o seu serviço, a sua pasta de serviço urbano é a que traz um mínimo de dignidade para a população, né, que é a iluminação pública, que é a rede de esgoto, que é os buracos na rua, que é a limpeza do município, né? Porque as outras questões a gente nem entra no mérito, porque toda terça-feira é um debate aqui intenso, que não está funcionando muito bem, quase nada, mas assim, a sua pasta traz um mínimo de dignidade. A gente entende quando você coloca que são poucas pessoas, 60 pessoas mais 20 pessoas do convênio junto com a penitenciária, que se tornam 80, são poucas, mas a gente não pode deixar de cobrar você no sentido de intensificar os trabalhos, né? A questão de compras, de empenho, licitação, empenho, a gente notou que há, sim, o máximo de agilidade possível, né? dentro do que é cabido, porque tem a parte burocrática que é demorada, mas a gente nota que, assim, quando sai dali, ou para chegar até ali, tem essa demora. Ou da sua parte, que está há 4 meses, ou da parte do Adriano, que estava os outros 2 anos, mas a gente não pode deixar de colocar que hoje não funciona bem a sua pasta. Por mais que você tenha se esforçado, a gente acabou de colocar aí que é muitas lâmpadas a ser trocadas, é muito buraco a ser tampado, a operação está para buraco. O prefeito precisa urgentemente dar um passo atrás e ver que na gestão passada existia algumas coisas que davam certo, muitas coisas davam certo. O tapa-buraco era constante no outro mandato. Por que que ele, no começo do mandato, não aderiu o tapa-buraco também, Josias? Vereador Josias. Ele podia ter lá no começo do mandato dele, a gente hoje não estaria falando aqui de tapa-buraco, porque teria os buracos? Teria. Mas só que teria também o trabalho prestado. Né? Então a gente fica indignado porque a gente vê os buracos e a gente não vê nada acontecendo para tampar os buracos. E a usina móvel vai solucionar um problema nosso aqui muito grande em 76 dias que ela vai ficar aqui, porque é proporcionalmente a quantidade de habitante que tem no município, ela vai ficar a quantidade de dias, só que a gente sabe também que não vai resolver o problema, que a gente precisa ter outra saída que já era para ter sido colocada bem antes, né? Iluminação pública, então, nem se fala. Tem as lâmpadas, o caminhão está quebrado, mas não está quebrado há 2 anos e meio. Então, de fato, as coisas não vêm acontecendo, não é só nos seus 4 meses, é da gestão atual para cá, é de 2 anos e meio para cá. E a gente também deve cobrar os 2 anos e meio para cá, porque o que passou, passou, né? Então, muitas vezes, a gente se pega aqui criticando as demais gestões passadas, mas cabe a nós o questionamento dessa agora, porque é quem tem que responder. Então, a gente deixa aqui o nosso ponto de vista de respeito à sua pessoa, deixa de admiração pelo tanto que você se empenha, mas não é o bastante para resolver. A gente precisa de o mínimo, vereadora Cris, o mínimo de organização possível. Organização, planejamento. E é uma coisa que eu me sinto à vontade em dizer que não existe muito na gestão do Isauri. Planejamento e organização. O que existe muito é pensar lá na frente, o que vai acontecer, o que tem de bom para vir, e a gente torce para que venha, mas a gente também tem que ter os pés no chão, porque se não vier, vai ser um desastre, né? Então, cabe você, como gestor da pasta, se atentar enquanto isso, enquanto a parte organizacional. Vou aproveitar e vou fazer uma pergunta para você. Até onde vai a sua alçada de trabalho? O que a sua pasta atinge? É o tapa-buraco? É a limpeza dos balneários? É a limpeza dos parques públicos? Das praças públicas? A troca de energia, de lâmpadas? Tudo isso é da sua pasta mesmo. Você, o vereador Neninho, aquela hora questionou a questão de autonomia. Você quem está tomando as decisões para essas compras, para essas demandas que tem, É, questão, aproveito, agora há pouco estava aqui o Emerson Penavila, o trânsito, vocês fazem uma parceria com o trânsito, a questão das vias públicas, ou o trânsito responde a obras, vocês também têm uma ligação direta a obras, vocês são dependentes da Secretaria de Obras, vocês não precisam da Secretaria de Obras, o que atinge a sua pasta, o que você gostaria que tivesse atingindo a sua pasta e que não está, alguma coisa nesse sentido para a gente esclarecer para a população e para todos que nos ouvem, o que é de fato que deve ser cobrado do GCE, gerente de serviço público.
Certo. A gerência de serviço público é uma gerência que atende as outras gerências, né? A gente não tem assim do serviço. O que acontece? O serviço. Você tem que atender a educação, na questão de pintura, na questão de limpeza, né? Na questão de manutenção de veículo, você tem que atender educação, saúde. Então, assim, o serviço urbano atende todas as outras gerentes, na questão da limpeza, de manutenção de veículo, de carro, de iluminação pública, de extração de árvore, do trânsito. As pessoas que trabalham no trânsito ali, o que acontece? Tem poucas pessoas ali. E para você fazer um atendimento mais acelerado, de colocação de placa, de instrução, tem que colocar gente lá também. Muitas vezes nós colocamos 3, 4 ali para dar um pega ali para nós resolver. E está acontecendo. O Hermes, ele tem lutado também ali para vencer essas dificuldades aí. Inclusive, tem uns 3 funcionários que nós acrescentamos lá para a gente implantar todas as placas. Porque o material, como vocês, nós constatamos aqui que tem material. Então, nós estamos trabalhando na colocação dessas placas, dessa situação toda. De questão de pintura também, a gente está providenciando a compra já, tem um pouco material, mas estamos providenciando. É que a gerência de serviço público, a gerência de serviço de obras, antigamente era tudo junto, aí depois se partiu, abriu, e ficam as coisas assim meio misturado um pouco, né? Que nem no serviço de garagem, ficou para obras, aí está comigo. Então, nós tínhamos que estudar junto com os vereadores aqui para organizar o organograma da gerência de obras e também do serviço público, que é uma coisa que está entrelaçado. Então, assim, às vezes nós temos que chegar na obras, ou ela tem que chegar aqui, e fica essa situação. Então, assim, de melhorar mesmo, de melhorar. Né? Porque o trânsito, às vezes, quando é projeto, tem que ir para obras, porque é lá que tem o engenheiro, o arquiteto. Então, mexeu com o projeto de trânsito, uma rotatória, para receber um loteamento, aprovar um loteamento, quem que vai ter que olhar? O arquiteto, o engenheiro. Lá no serviço público não tem. Então, cai na gerência de obras. Ele vai ter que analisar o projeto de rodagem, de trânsito, de sinalização, essa coisa toda. E quando é no serviço público, a gente coloca a placa, faz a sinalização conforme o projeto que tem da obras. Então, é um casamento ali. Então, a gente tem que ir um ajudando o outro, né?
Tá, mas então a gente já de convite que falta um pouco de organização, né, Gessé? Até para que a gente possa alinhar essa questão. Porque hoje, quando você coloca assim, a gente sentar e organizar, quando você coloca os vereadores, a gente não tem esse poder. Né? A gente se limita ao que nos cabe. Uhum. Isso aí, de fato, você tem que sentar com o prefeito municipal. Certo. Né? Você juntamente com ele e definir, Gessé, o que de fato você é responsável, porque hoje nota-se uma grande confusão. Pelo menos para nós que está aqui fora, a gente não sabe se é para você, se é para Ana Paula, se é para o Emerson, ou para quem a gente tem que recorrer às demandas. Então, é isso que a gente pede, que da nossa parte, não, a gente contribui aqui com os questionamentos, mas a gente não pode intervir nessa questão organizacional. Isso aí vai ter que ser da parte de vocês mesmo, lá da prefeitura. Mas a gente, apesar das críticas, a gente torce para que dê tudo certo, que você, que eu sei que essa organização não depende só de você, eu e o vereador Júnior e alguns outros parlamentares vêm cobrando o organograma aí já há algum tempo, inclusive, vereador Júnior, faz tempo que o senhor não fala do organograma, hein? Então, a gente vem trazendo essa demanda que é o básico, né, para a gente saber de fato quem responde por quem, e a gente não conseguiu êxito nessa cobrança ainda. A gente espera que você, como gestor, tenha esse cuidado com a organização, porque senão depois você acaba respondendo por coisa que você não é responsável, ou um outro gerente responde por alguma coisa que você é responsável. Então fica aqui o nosso posicionamento, a nossa indignação com a atual gestão, mas a gente deseja toda a sorte do mundo para você frente à pasta, e também abre as portas dessa casa aqui para que sempre que o senhor precisar, estamos à disposição, tá bom? Muito obrigado pela presença, obrigado Viviane, e pelo momento é só, tá bom?
Eu agradeço a oportunidade a todos os vereadores aqui, né, e pelo pessoal que está participando, pelos ouvintes, aos funcionários da Gerência de Serviço Público, que são ali uns guerreiros, que têm lutado junto com a gente, junto com a administração, junto com os vereadores, para fazer essa diferença aí, o pessoal da coleta de lixo, o pessoal da pintura, o pessoal do trânsito, o pessoal da limpeza de cortar a grama. Então, eu agradeço a oportunidade, agradeço também ao prefeito de ter me nomeado nessa gerência. A gente sabe que a luta é grande, tem muita carga nas costas, mas, no nome de Jesus, nós vamos vencer as dificuldades para fazer o melhor para nosso povo, para nossa cidade. E agradeço o Júnior também, que tem, na questão, na sessão passada, ele já até tinha falado de falta de funcionário, então, ele já sabe da realidade. E a gente tem lutado para melhorar. Eu agradeço a oportunidade.
Eu, como gerente do núcleo de licitação, gostaria de agradecer a oportunidade que foi dada para que a gente pudesse esclarecer à população qual é o procedimento de compra da administração pública. Como aqui foi dito por vários vereadores, a hora que dá o problema é a culpa da licitação. Então, agradeço. Em nome do presidente e a todos os vereadores o convite, porque vi como uma oportunidade de esclarecer a todos aqueles que não é o problema da licitação. É moroso, é demorado, mas é assim que o legislador estabeleceu o método de controle do recurso público. Então, a gente precisa se submeter a ele. Então, agradecer esta oportunidade de vir à Casa de Leis, entrar na casa das pessoas e prestar os esclarecimentos que muitos não tinham esta informação. E fazer também um convite, convidar a população, aqueles que tiverem a vontade de conhecer uma sessão pública de licitação, que observem lá no site, no link do município onde cabe as licitações, um dia e nos façam uma visita. Que, como a sessão da Casa de Leis, ela também é pública. Qualquer cidadão tem o direito de estar numa sessão. Claro que não vai poder se manifestar, mas, se tiver alguma dúvida e ela for pertinente e não houver nenhum tipo de impacto na sessão que ali estiver acontecendo, toda a equipe de licitação poderá prestar os esclarecimentos. Agradecer à equipe de licitação, que é pequenininha, quem vai lá sabe disso, mas são pessoas que têm um compromisso e uma responsabilidade únicas. Todas as que estão ali têm ciência que qualquer retardo, qualquer apego a um processo vai causar o dano a alguém. Então, por isso que a gente busca a celeridade e a otimização do serviço, no sentido de termos qualidade dentro desse procedimento, porque senão ele vai causar um dano considerável a todos nós. Obrigada.
Antes de passarmos para o expediente do dia, gostaria de propor aos vereadores que a gente votasse a colocação ou não do expediente do dia, os requerimentos e indicações, porque o horário normal da sessão, que seria as 12 horas para a apresentação do expediente do dia, já passou. E a gente tem alguns projetos a serem votados, se eu não me engano, 2 ou 3 projetos da ordem do dia. Coloque em votação a dispensa da apresentação das proposições, transferindo-as para a próxima sessão ordinária, passando assim direto à ordem do dia. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários se levantem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. sendo 10 votos favoráveis à transferência do expediente do dia para a próxima sessão. Assim a gente passa de